Vamos abrir então o texto bíblico em 1 Samuel, no capítulo 17. É o texto dessa tarde, rogando ao Senhor que nos abençoe, fale conosco. Uma bênção poder rever irmãos queridos, estarmos juntos louvando ao Senhor, não é? Nós vamos ler apenas alguns versículos desse texto. Ele é um texto muito conhecido, é o texto da grande batalha entre Davi e Golias, não é? Talvez um texto que foi bastante trabalhado na nossa vida, especialmente se você esteve na igreja enquanto criança, que não foi o meu caso. Obrigado, meu irmão. E já ouviu bastante essa história, não é? Mas não sei se você concorda comigo, ouvimos poucas pregações sobre esse texto aqui. E o que aconteceu foi que eu preguei esse texto algum tempo atrás e não gostei da pregação, achei que não estava boa. E aí rapaz, não sabia por quê, mas não gostei. Mas esse ano eu comecei um novo estudo, um outro mestrado, e paguei uma cadeira com o reverendo Heber Júnior. E foi matéria de uma das aulas, justamente esse texto. E quando eu assisti a aula e fui lendo o material, eu disse, eita, vou refazer aquela pregação. E aí eu abri o arquivo e fui refazê-la e estou tendo o privilégio de pregá-la mais uma vez, né? Os irmãos vão me dar mais uma chance aí de pregar esse texto. E como o texto é muito grande, na velocidade da minha voz, a gente passaria aqui 15 minutos lendo esse texto. Então eu vou ler apenas os versos 45 a 52, tá bom? Se os irmãos pudessem me ouvir a 2x, seria até melhor, não é? Com fone de ouvido assim, seria melhor. Então, a gente vai ler apenas dos versos 45 ao verso 52 do texto muito conhecido, que foi a batalha entre Davi e Golias. Diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Amém. Texto da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor juntamente com o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Lemos a Tua palavra, Senhor, pedimos a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender e aplicar esse texto à nossa vida de forma agradável ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das palavras que mais aparecem nessa narrativa do capítulo 17 é a palavra medo. E, por incrível que pareça, também é uma das palavras mais utilizadas e mais usadas na contemporaneidade. Inclusive, por muitos sociólogos, muitos filósofos de hoje em dia, têm falado bastante sobre isso, né? O pós-estruturalismo francês aborda bastante essa questão. Mas, para não complicar, eu trago um bastante conhecido, especialmente por aqueles que foram meus alunos que estão aqui, chamado Zygmunt Bauman. O Bauman escreveu sobre o medo na sociedade líquida. Dizia ele que nós temos três formas de medo. São as três formas de medo que afligem a sociedade. Ele dizia, é o medo de não conseguir garantir o futuro, não conseguir trabalhar ou ter qualquer tipo de sustento. Segundo, ele dizia, é o medo de não conseguir se fixar numa estrutura social, é o medo de perder a sua própria posição, né, a posição que ocupa e cair e ficar vulnerável. E, por último, ele dizia que era o medo em torno da integridade física e usava bastante a imagem do crescimento da cidade ao mesmo tempo em que as casas ficam cada vez mais seguras com muros, segurança particular, câmeras e tudo o mais que a gente tem ao nosso redor. O medo é um personagem invisível na nossa história, mas muito presente. Ele é muitas vezes dominante, às vezes até sufocante. Não tem como a gente escapar de sentir medo ou de vivenciar o medo nas situações da nossa vida. Às vezes até em situações boas, dá aquele medo, aquele friozinho na barriga e nós tememos o que pode acontecer. Aparece bastante na Bíblia essa expressão do medo também. E o texto que nós lemos é uma expressão que se repete bastante porque o povo de Israel estava morrendo de medo do Golias e quem não devia estar com medo estava também morrendo de medo. Nós lemos esse texto, que é bastante conhecido, especialmente daqueles que foram criados na igreja, porque já ouviram bastante sobre a história de Davi e Golias. Mas talvez a gente tenha ouvido de uma forma que não foi tão legal. Porque geralmente nós caímos em dois erros ao abordar esse texto. O primeiro é a alegoria e o segundo é o moralismo. Alegoria é quando nós fazemos uma ponte subjetiva entre o texto e o ouvinte, quando eu dou significado a coisas que o texto não dá significado. Isso já aconteceu muito na história da igreja e talvez a tia da escola dominical tenha feito isso lá com você, quando, por exemplo, pensou que Davi, quando pegou a sua funda e aquelas cinco pedras, colocou na sua funda, ela de alguma forma teria que dizer a você o significado dessas pedras e criou personagens para elas. Na história da igreja, alguém já disse que uma era a obediência, outra era o serviço, outra era a Bíblia, outra era a oração e outra era a comunhão. E com essas cinco pedras você vence o gigante. Mas o texto diz para a gente que pedras eram pedras. A gente não sabe o tamanho, sei que elas deveriam ser bem pesadas. Mas eram pedras. O outro é o moralismo. O moralismo é aquela busca rápida por soluções, é buscar tirar regras e direcionamentos para a nossa vida E quando nós lemos o texto e rápido já vamos tirar aquela lição, que talvez você já esteja pensando assim, por que ele não falou isso ainda? Do tipo, vamos vencer o gigante, não é? Porque quando a gente estuda a história de Davi e Golias, é impossível não dizer isso, né? Vamos vencer o gigante. Mas por que a gente diz que vai vencer o gigante? É justamente porque a gente se identifica com o herói. E se você hoje aqui for o Golias, que precisa ser vencido, não é? Então a gente olha para um texto como esse e já cai assim numa espécie, numa rápida, né? Numa veloz tentativa de tentar colocar aqui um valor moral, uma lição de moral, como se a Bíblia fosse um livro de fábulas e as historinhas da Bíblia, elas têm ali alguma lição de moral que eu tenho que tirar, que uma delas é essa: não devemos temer os gigantes, o bem sempre vai triunfar sobre o mal. Essas são perspectivas que a gente pode dizer assim, de uma espiritualidade mais rasa e superficial, que tenta espiritualizar tudo como se a vida cristã fosse apenas subjetividade e como se a Bíblia estivesse nos ensinando apenas sobre coisas subjetivas ou sobre padrões morais muito altos que a gente não consegue viver. Só que a Bíblia não enfatiza a história de Davi ou de Golias. O segredo aqui não é Saul nem as cinco pedras. O segredo desse texto é como nós vamos encontrar Cristo nessa história toda. É a história da redenção. É como Cristo se revela do Gênesis ao Apocalipse, que é muito maior do que referências morais ou alegóricas para a nossa vida. O texto nos fala sobre três personagens. São eles especialmente três, não é? Tem mais outros aí envolvidos, mas três aparecem bastante. São eles o Golias, o gigante, o rei Saul, que nós já conhecemos, e também o Davi, que aparece nessa história aqui, enfrentando uma grande batalha. O texto de 1 Samuel, de certa forma, nos fala sobre esses dois personagens. Vale a pena nós lembrarmos um pouco sobre o contexto desse texto aqui. 1 Samuel é um livro que foi escrito justamente após o período dos juízes. Você lembrar um pouquinho ou quiser folhear um pouco sua Bíblia para trás, você vai ver que no último versículo do livro de Juízes, o texto nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e vocês estão estudando isso, não é? Pela manhã nas pregações. Três vezes aparece esse versículo em Juízes. Duas no capítulo 17 e uma no último versículo 21, 25, quando diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais reto. Entramos na história de Rute, aqueles quatro capítulos, uma história maravilhosa, majestosa, e no final tudo aquilo conduz até o nascimento de Davi, porque Rute com Boaz teve um filho, deu à luz a um filho, a Obed, que foi pai de Jessé, e o texto termina dizendo que Jessé era pai de Davi. Entramos em 1 Samuel, encontramos ali um sacerdote perdido no final da sua vida, com filhos que não honravam a Deus Eli, e aparece a figura de Samuel, talvez aqui como o último juiz, mas alguém que representa ainda mais. Ele era uma espécie de sacerdote, de rei, de profeta, uma grande expressão de Cristo no Antigo Testamento. Samuel era aquele representante da palavra de Deus para o povo, mas o povo queria um rei. Samuel disse: tá bom, o povo está me rejeitando, estou meio chateado, triste. Ele vai orar e Deus fala: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando é a mim. Tudo bem, capítulo 8 de 1 Samuel fala sobre isso. Samuel, então, vai ungir um rei, aquele que o povo escolheu. Quem era o rei? Um cara alto, forte e valente. O nome dele era Saul. Saul era um cara muito forte, ele era alto, ele era bonito, ele se sobressaía na sua força e nas batalhas que enfrentavam. O livro de 1 Samuel nos conta justamente a história de um rei sendo ungido, ou melhor, dois reis. Saul, como rei, começa a ser reprovado pelo Senhor. Samuel diz, Deus fala para Samuel, vai à casa de Jessé e unge rei outro sobre Israel. Ele vai à casa de Jessé, Jessé chama seus filhos, todos de guerra, grandes, valentes, fortes, como Saul. E Deus fala para Samuel, Samuel, tenha calma, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. E aí no final daquela narrativa do capítulo 16, nós vemos Samuel perguntando, não tem mais nenhum filho? Ah, tem um lá dentro, no quintal, está pastoreando as ovelhas. Não me parece ser o indicado, mas Davi vem, Samuel unge Davi como rei. Porém Israel já tinha um rei. O rei era justamente Saul. Nós vemos aqui os passos para a realeza sendo estabelecidos. Samuel unge a Davi como rei. Davi ali recebe uma unção, né, e o Espírito Santo se faz presente na vida de Davi, sai de Saul. Inclusive, Davi vai tocar harpa, porque Saul estava perturbado na sua ira, né, na sua inveja por espíritos e tudo mais, uma confusão. Nós temos aqui a história da realização de um grande feito que Saul também tinha feito, agora Davi, e o reconhecimento da nação, porque após esse texto nós encontramos uma musiquinha que vai tocar em Israel, que dizia que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A nação está reconhecendo alguma coisa especial em Davi, e a história vai continuar até o final de 1 Samuel, justamente Saul perseguindo Davi, até que Saul morre e Davi pode assumir e ser ali uma grande expressão do reino de Deus em Israel, cumprindo inclusive as promessas feitas a Abraão a respeito da conquista de todo o território que foi ali prometido. Voltando para esse texto, irmãos, nós temos uma expressão que eu acredito ser muito forte e usaria como tema para hoje, do Senhor é a guerra. Mas entenda que a gente vai trabalhar aqui a partir dos 3 personagens, que é como o texto vai narrando para nós. Em primeiro lugar, Golias, aquele que era alto, armado e experiente. Em segundo lugar, Saul, que era o rei. Também ele era alto, ele estava bem municiado e ele era experiente de guerra. Mas por último, nós temos Davi, que nós vamos chamar aqui do guerreiro improvável. Lembre um pouco dessa história, se você quiser acompanhar nos versículos, eu vou dizer para você. Versículo 4, a respeito de Golias, nos diz que Golias ele era um gigante de quase 3 metros de altura. Ele era muito grande, 2 metros e 90, para ser mais exato. O texto também diz, nos versos 5 ao verso 7, que Golias tinha uma couraça que ela pesava 57 quilos. Na revista atualizada, ela traz outra medida de peso, mas na NAA, Nova Almeida Atualizada, se você tem, ela já traz aí a referência direta a quilograma. Ele usava uma couraça de 57 quilos. A ponta da sua lança tinha 7 quilos, imagine só. Esse cara está armado até os dentes. Diz no versículo 33, gostaria que você olhasse comigo, no verso 33, diz que esse Golias ele era experiente de guerra. Assim diz no verso 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu ainda és moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Golias, que fazia parte de um povo pagão, os filisteus, grandes inimigos de Israel, adoravam a deuses pagãos e queria escravizar Israel para que Israel também se curvasse aos deuses pagãos. Golias aqui ele traz uma representação de um mundo sem Deus. É assim que ele se apresenta para o povo. Todos os dias ele vai para a batalha, ele desafia um combatente e ele promete: se me vencer, nós, o povo todo está derrotado. Mas se eu vencer o oponente, vocês estarão todos derrotados. Todos os dias, e o povo de Israel morre de medo de todas essas ameaças que eles recebem de Golias. Aqui Golias, quando vai ao meio do arraial, ele leva consigo o sucesso, ele leva consigo a força, ele leva consigo a autoconfiança, ele faz afrontas diretas ao Deus de Israel, ele leva consigo a autossuficiência, ele leva consigo a segurança e também o respeito que ele tinha, não somente dos filisteus, mas também do exército de Israel, porque ninguém se aventurou aí no meio daquele ringue enfrentar o Golias. Quem devia ir? Quem era aquele que deveria dar a vida pelo povo, enfrentar esse gigante? É justamente o rei que estava amedrontado. No padrão das grandes guerras mundiais, o rei vai se esconder, ele é o último, não é? Mas no padrão do serviço e da dedicação bíblica, o rei, o líder, é aquele que vai à frente e está disposto até mesmo a dar a sua vida por causa do povo. Saul, ele era o rei, mas no versículo 11, se você puder abrir ou olhar o texto que está aí aberto, no verso 11, o versículo diz para a gente que Saul e todo Israel, quando ouviram estas palavras, ficaram espantados e temeram muito. Amedrontados, ficaram morrendo de medo. Por que Saul estava com tanto medo? O Senhor já o tinha rejeitado, já tinha rejeitado o seu governo e a ele também. Saul já entendeu que as coisas não estavam boas para o seu lado. Talvez Saul até pudesse pensar assim, não é verdade? Agora eu vou provar que eu sou o rei escolhido de Deus para essa nação. Mas o que acontece aqui é que Saul está com medo de perder justamente tudo aquilo que ele achava que tinha conquistado. Ele morre de medo, Saul, ele não enfrenta o Golias, o povo está com medo, Saul está amedrontado, porque Saul, de certa forma, parece que também adquiriu essa mentalidade, que é uma mentalidade pagã. Nós vencemos as coisas na vida porque temos força, temos inteligência, temos dinheiro, temos formação, somos de uma boa família, e quando eu não estou em uma dessas situações de conforto, acabou-se, porque o medo toma conta do meu coração. Saul também representava essa mentalidade pagã. Acreditava que as coisas se venciam com inteligência, com poder e com dinheiro. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na frente, justamente o contrário, quando ele diz aos coríntios que as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Saul já poderia saber alguma coisa a respeito disso por causa da história de Israel. História dos patriarcas, a história da aliança, como ela vai se desenvolvendo em Adão, em Noé, Abraão, Isaac, Jacó, na lei de Moisés. Saul já conhecia essa história e ele sabia que o povo de Deus não venceu as batalhas porque tinha poder, dinheiro, fama, glória, inteligência e uma força de um exército muito maior. Mas Saul, que era um rei, preferiu ser um escravo. Escravo do seu próprio coração, escravo da reputação, da ambição, do poder e do dinheiro. Saul está morrendo de medo. Saul não vai enfrentar o Golias. Daí aparece a figura de Davi. Você sabe a história. Jessé prepara um cozinhado, não é? Diz a Davi, leva lá para os teus irmãos, estão na guerra. Davi vai, os irmãos estão lá com medo. Davi vê o Golias lá no meio do arraial, gritando, falando impropérios contra Deus. Davi diz assim, e aí, ninguém vai fazer nada? E o povo, não, fica quieto, Davi, você não sabe nada, você não conhece nada, fica na sua aí, calado. Davi vai para um, vai para outro, ele fica meio assim, assustado com tudo aquilo, e aí Davi diz, eu vou enfrentar o gigante. Davi era chamado, poderia ser chamado aqui, do guerreiro improvável. Porque o texto, de alguma forma, nos dá essas informações. As informações dizem respeito ao tamanho, à armadura e ao currículo. Golias, gigante. Tinha uma armadura muito forte e pesada e um currículo também invejoso de guerras e batalhas. Saul não era tão grande como Golias, mas ele era grande. Passava os 2 metros. Tinha uma armadura também muito forte, muito pesada. Era experiente de batalha, já tinha vencido altas batalhas. Mas Davi não. Davi era pastor de ovelhas. Não era tão alto assim. E também não tinha um currículo baseado em guerras. Apesar de Davi informar que já tinha enfrentado o urso e o leão, não é? Mas não era ele o guerreiro ideal para enfrentar aquele Golias. Davi, então, se você lembrar um pouco a história, como falei agora há pouco, no capítulo 16, versículo 7, não era ele aquele indicado para ser rei, tanto que Jessé mandou vir todo mundo, menos ele. Ele era um pouco mais baixo. Eu não penso que ele era fraquinho, assim, feito eu. Era um pastor de ovelhas. Ele tinha um tipo de força, mas não aquela dos guerreiros do exército. Mas Davi era mais baixo, tanto que o Senhor diz a Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Não era ele daquela estatura para enfrentar o Golias. Também Davi não tinha armadura. E o que acontece no texto, se você olhar aí os versos 39 e também 45 a 47, você vai ver que a narrativa nos diz que Davi cingiu a espada de Saul, a armadura de Saul, tentou andar, mas ele diz assim, não posso andar. Eu nunca usei isso. Davi diz, nunca usei essa armadura, eu não posso andar. E Davi tirou aquilo tudo de sobre si. Ao filisteu, quando ele vai enfrentar, Davi responde dizendo, tu vens contra mim com espada e com lança. No verso 45, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por que ele fala isso? Porque Davi não tinha espada, nem lança, nem escudo. Ele tinha uma bolsa e 5 pedras. Mas ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te derrotar, eu vou arrancar a tua cabeça, tu serás uma vergonha aos filisteus e todo mundo saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, como é o tema desse nosso sermão, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi responde ao gigante assim, eu vou lutar em nome do Senhor. Ele vai te entregar nas minhas mãos. Veja a expressão de Davi. É uma expressão de alguém que conhece a Deus, que conhece a aliança do Senhor. Ele diz, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos saberão que o Senhor salva, porque do Senhor é a guerra. Mas quais são as armas que Davi tem para enfrentar essa grande batalha? A sua bolsa, né? O seu, a gente chamaria aqui, estilingue, não é? A sua funda e 5 pedras. ele vai enfrentar o Golias. Qual é o currículo de Davi? Quais foram os cursos que Davi fez? Artes marciais? Quantas guerras ele enfrentou? Ele responde, veja nos versos 34 a 37, que quando Saul está perguntando a Davi a respeito desse assunto, Davi diz assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo já enfrentou o leão e o urso. Este incircunciso, ou seja, esse que não faz parte do povo da aliança, filisteu, eu vou fazer com ele o que eu fiz com o leão e com o urso, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai lá e o Senhor seja contigo. Saul responde, vai lá, que Deus te abençoe. Davi era o guerreiro improvável, porque ele era inexperiente na guerra. Matthew Henry, quando comenta sobre esse texto, ele diz assim, um pequeno pastor que chegou de manhã diretamente do cuidado com as suas ovelhas tem mais coragem que todos os homens poderosos em Israel. Um pequeno pastor de ovelhas que veio direto da sua lida com suas ovelhas tem mais coragem de enfrentar os filisteus, do que todos os poderosos de Israel. Mas aqui não é somente uma batalha qualquer, porque o gigante estava afrontando ao Deus vivo, ao Deus da aliança e ao povo da aliança. Por isso não foi apenas um ato de coragem de Davi. O que nós vemos aqui é que, diferente de Saul, Davi não se encurvou às idolatrias daquela cultura pagã. Davi não deixou a sua mente ser moldada pelos pensamentos pagãos daquela época que era tão difícil em Israel. Como é hoje também que o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos nos amoldar com as paixões deste século, mas renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Há uma perspectiva aqui, não é? Porque para todos que ali olhavam aquele gigante, diziam assim, é um gigante, eu não vou enfrentar, todos estavam com medo, mas Davi, por causa da sua mente, da sua perspectiva a respeito de Deus, da sua fé, Davi já viu o contrário. Alguns dizem, né, até brincando, Davi olhou, foi o tamanho da testa do Golias. Ali cabe uma pedra. A perspectiva de Davi a respeito daquela história é maior do que a perspectiva daqueles que estavam tomados pelo medo. E como termina o texto? Veja aí, por favor, os versos 55 e 58, que o texto vai nos dizer que quando Saul viu sair a Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, este menino é filho de quem? Como a gente fala aqui, não é? É filho de quem este jovem? Respondeu Abner. Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei, pergunta por aí, de quem é filho? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho? Veja a conexão com a história da redenção. De quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, aquele lá de Belém. Naquela história lá atrás, e Ruth e Boaz, a aliança do Senhor. Aquilo que Deus estava fazendo na história de uma forma até improvável. Rute gerou com Boaz a Obed, a Jessé, a Davi, que essa história vai acontecendo até Cristo Jesus, o nosso Salvador. Da linhagem de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim como Golias e Israel fora totalmente decapitado das mãos do rei Saul, para que um novo cabeça assumisse o reinado em Israel. O nome dele era Davi, o grande representante do reino de Deus no Antigo Testamento, aquele que apontou diretamente para o nosso rei, o Senhor Jesus, aquele que foi um rei segundo o coração de Deus, que inaugurou uma nova linhagem, que está na história da redenção toda. No finalzinho de Gênesis, quando Jacó chama seus filhos e diz a Judá, o cetro já não se apartará de ti. Como da história de Ruth e Boaz, que nós acabamos de conversar e de falar a respeito disso. Irmãos, não somente naquela época, mas nós também vivemos uma época em que nós procuramos nos apegar a reis, a pessoas, a ideias, a projetos que, de alguma forma, possam nos dar segurança, felicidade, conforto, nos dar condições de vencer os nossos medos e de sermos bem-sucedidos aqui na Terra. Mas não foi Davi quem fez isso, porque a vitória de Davi sobre Golias não nos ensina que Davi era corajoso. A história de Davi sobre Golias nos ensina sobre a vitória do improvável na história da redenção. Os heróis eram improváveis. Eles não eram impecáveis. Eram totalmente improváveis. Quem diria que Davi enfrentaria Golias e venceria aquela grande batalha? Quem diria que o nosso Messias viria de Nazaré, estabeleceria o seu reino sobre a terra, sem ser coroado como rei legítimo sobre o Império Romano? Quem diria que o nosso Messias triunfaria sem usar um armamento, irmãos? Triunfaria sobre um madeiro amaldiçoado, onde morria as piores pessoas daquela época. Cristo, sendo nazareno, estabeleceu seu reino e triunfou sobre aquela cruz sem armamento. Cristo é o filho de Davi, como nos diz o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Ele é o cabeça de Israel, que esmagou a cabeça da serpente, cumprindo a promessa e a proclamação do Evangelho, primeira proclamação do Evangelho na história da humanidade, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ele é o Messias que venceu a morte e o pecado para a glória de Deus e para pagar o preço que era necessário para que eu e você, que fomos escritos no livro da vida, pudéssemos reinar com Ele. Entenda bem, porque às vezes nós nos identificamos como Davi, mas você e eu nascemos como Golias e não como Davi. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência de Deus, escravos do pecado, escravos nas mãos do diabo, no império das trevas, até que Cristo nos libertou. Mas o que é mais especial nisso tudo é que Cristo não arrancou a sua cabeça para conquistar você. O nosso Cristo, ele não arranca a cabeça, mas conquista o coração dos seus súditos e os conduz sempre em triunfo, como a palavra diz, de glória em glória. Por isso, não somos nós que vencemos os gigantes. Não somos nós os conquistadores. Não somos nós aqueles que lutam contra as coisas desse mundo na força do nosso braço. Não, pelo contrário. Cristo é o nosso conquistador. Nós lutamos com as forças de Cristo, da palavra e do Espírito a nós disponíveis por causa da graça do Evangelho. e lutamos neste mundo como servos humilhados, vestidos de uma armadura composta por todas as glórias do Senhor Jesus, como Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18. Há algo até mais interessante aqui, porque Cristo, ele venceu, ou melhor, Davi venceu aquela batalha representando o povo de Israel, que é justamente a nossa fé, irmãos. É a representação, a analogia da nossa fé, a justificação. A justiça de Cristo, ela é substitutiva. Golias vencendo, todos se tornavam escravos. Davi vencendo, os filisteus se tornariam escravos. Davi vencendo, todos são vitoriosos. Golias vencendo, todos ficariam como escravos naquela história toda. Cristo venceu, todos nós vencemos com ele. Fomos libertos da escravidão do pecado e somos feitos mais do que vencedores, como o apóstolo Paulo nos diz, que da mesma forma que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por causa da obediência de um só homem, Cristo Jesus, muitos se tornarão justos. Todos nós buscamos um rei, alguém que vença os nossos medos, que lute as nossas batalhas. Mas a novidade que é antiga e precisa ser lembrada hoje é: você não precisa mais buscar um rei. Você não precisa de outro representante. Não precisa que alguém vença as suas batalhas. Não precisa que alguém lute e vença os nossos medos. Ele já fez isso. Não foi Davi. Não foi naquela batalha. Foi Cristo. Não foi com uma funda e uma pedra, mas foi em uma cruz, onde ele disse assim: está consumado, porque do Senhor é a guerra, a batalha é do Senhor. Não é o rei Davi, mas é o Senhor nosso Deus que é responsável por guerrear todas as nossas guerras. Não somos nós quem decretamos vitória. O segredo não está em nós, irmãos. Nós apenas caminhamos debaixo da grande vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, da raiz de Davi, resistindo, permanecendo e perseverando com as armas do Senhor, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, até mesmo para destruir sofismas e fortalezas neste mundo. Irmãos, como falamos no início, e aparece tanto na Bíblia, não tenha medo. Não tenha medo das batalhas da vida. Enfrente-as com coragem, porque o Senhor já venceu todas elas. Não é você nem eu. Não é a nossa inteligência, o nosso poder, os nossos estudos, as nossas estratégias, o nosso dinheiro, as nossas capacidades, a nossa história, nem muito menos a nossa reputação. Não é a nossa estatura, a nossa armadura, nem o nosso currículo. Do Senhor é a guerra. O Senhor venceu. Venceu em nosso lugar, para que vivamos como mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.